Papo Político, com Laerte Cerqueira e João Paulo Medeiros.
Oi, pessoal. O Papo Político está de volta hoje com números quentíssimos da primeira pesquisa IPEC do segundo turno aqui para o governo da Paraíba. Sondagem que foi contratada pela TV Cabo Branco. Vamos analisar os números. Eu aqui em João Pessoa, João Paulo Medeiros em Campinas, Angélica Nunes está trabalhando muito, não conseguiu participar aqui do nosso papo. Eu queria primeiro trazer os dados de intenções de voto com relação aos votos totais estimulada, da pesquisa estimulada. João Azevedo tem 47% das intenções de voto, Pedro Cunha Lima 42%. Disputa acirradíssima, inclusive de acordo com o IPEC, com a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, pode-se considerar aí que os candidatos encontram-se em situação de empate técnico nessa sondagem estimulada. Quando você vai para votos válidos, que tira-se brancos e nulos, votos brancos e nulos, João tem 53% e Pedro Cunha Lima 47%, uma diferença também de 5 pontos percentuais. João, nesse momento, faltando o quê? 7 dias, 8 dias, 9, né? 9 dias das eleições, no fim de semana que antecede o dia da votação. Qual a análise que a gente pode fazer desses números aí? Inclusive porque você tem acesso a outros dados que podem fortalecer essa nossa conversa. Qual é a análise que você faz desse momento?
A pesquisa traz dados que apontam para termos aqui na Paraíba uma reta final de campanha muito apertada, muito acirrada, né? Nessa disputa entre João Azevedo e o candidato Pedro Cunha Lima. É claro, é visível que já de cara você vê um empate técnico entre os dois em termos percentuais, considerando que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos. Agora, há outros elementos que reforçam essa tese de que nós teremos realmente uma eleição muito acirrada. Primeiro, se a gente for observar, o Pedro Cunha Lima tem conseguido, com a sua estratégia de adotar uma neutralidade, principalmente com relação à disputa presidencial, ele tem conseguido ampliar a sua margem de eleitorado, congregando ali eleitores que ficaram no turno de Nilvan Ferreira e também, ao mesmo tempo, deixa a porta aberta para receber o apoio também de um eleitorado mais vinculado ao ex-presidente Lula, que votou no primeiro turno no candidato veneziano Vital. Então, a pesquisa traz esse movimento, principalmente do eleitor de centro-direita, se incorporando ao percentual de Pedro Cunha Lima. E o que provocou, evidentemente, um crescimento ali dele, principalmente aí na região de João Pessoa, onde a candidatura de Nilvan foi majoritária. Esse cenário, a campanha de João Azevedo, liga o sinal de alerta na campanha de João Azevedo, mas, ao mesmo tempo, há números também positivos com relação ao movimento do eleitorado paraibano no que se refere à aprovação da gestão estadual. João tem conseguido diminuir o percentual daqueles que reprovam a sua administração e num processo de reeleição, onde se tem sempre em mente que a reeleição é um processo plebiscitário, evidentemente é um dado a ser considerado que pode manter essa distância numérica entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima, que hoje, em termos de votos totais, é de 5%. Agora, temos ainda 7% do eleitorado declarando que tende a votar branco ou nulo e 4% dos entrevistados que não se decidiram ainda. Ou seja, se você tem um cenário onde há uma diferença numérica de 5 pontos percentuais, você tem ainda aí, nesse contexto, 11% do eleitorado paraibano que não escolheu ainda, não definiu ainda, se definiu por nenhum dos candidatos. E esse percentual tende a se definir, a se decidir justamente nesses últimos dias da campanha. A pesquisa trouxe um dado interessantíssimo, que foi o aumento da definição do voto no primeiro turno. E 13% dos entrevistados pelo IPEC disseram que só definiram o voto para o governo do estado no primeiro turno, no dia da eleição. Ou seja, teremos e temos a perspectiva de uma eleição imprevisível aqui na Paraíba para o governo do estado, assim como tem sido, né, a corrida presidencial. onde o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula travam um duelo bastante acirrado, brigando voto a voto, né, na disputa deste ano, Laerte.
Só para completar esse dado de João, 13% decidiram no dia da votação do primeiro turno e 5% no dia anterior. Então, se você soma aí, dá 18% que deixaram para a última hora para escolher o candidato ao governo da Paraíba. Você tem aí 7 mais 4, 11% é de votos brancos e nulos, ou não sabem, não opinaram, que pode, os candidatos podem conseguir, né? Uma margem é boa para uma disputa acirrada. Para João Azevedo, acho que os pontos positivos você trouxe aí, uma avaliação melhor do governo, né? Aumentou um pouco a avaliação boa ou ótima. Melhorou muito, de gente saindo de ruim ou péssima para regular, isso é um bom sinal. Expectativa de vitória, segundo a pesquisa, é de 57%. 57% de todo mundo, né? Tá assim, inclusive aqueles que votam em Pedro podem ter dito que, mesmo votando em Pedro, a expectativa de vitória é de João. Isso são dados positivos na pesquisa. O que pode preocupar, e me parece estar preocupando o governo, os governistas, João, é o recorte que você fez aí, que eu ressalto aqui, que é feito aqui na capital, né? A gente sabe que Pedro pode ganhar muito bem em Campina e deve ser esse o caminho, de acordo com a análise dos resultados do primeiro turno. Pedro é de Campina, enfim, tem base política aí e pode ganhar. Mas aqui em João Pessoa, a pesquisa traz um recorte sobre capital e interior. E na capital, Pedro ganha com uma diferença muito grande, ou pelo menos tem mais intenções de voto com uma diferença grande em relação a João Azevedo. 52% para Pedro, 38% para João. E aí eu acho que esse sinal de alerta tem que ficar muito aceso, porque a gente está falando do maior colégio eleitoral do estado. E se a gente for analisar aqui os dados do resultado do primeiro turno, a gente vai ver outros agravantes. João perdeu, mas também perdeu em Santa Rita e em Bahia. Então, precisa dar resultado nessa região que é muito populosa, que tem os maiores colégios eleitorais, para conseguir ou aumentar a distância ou evitar um avanço, né, de Pedro. Porque se você analisar, João, a gente tem um roteiro de vitória de João, né? Os números dizem isso, mesmo com esse empate técnico. Mas um roteiro que pode ser modificado e que está muito suscetível à mudança no meio do caminho, nessa uma semana que está faltando. Porque há fragilidades no processo aí para conseguir esses votos para uma virada, por exemplo. É possível, o roteiro pronto para João, mas com possibilidade de mudança, como eu estou dizendo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente analisa e faz o recorte da estimulada, você tem 52% que votam em Pedro na capital e 38% que votam em João. Aí no interior você tem 49% que votam em João e 40% que votam em Pedro. Sendo que esses 40% que votam em Pedro no interior tem aí uma turminada de Campina, né? Porque a gente sabe que Campina deve sair majoritariamente com o Pedro Cunha Lima, que é de lá. A situação não é confortável, os governistas de fato acenderam o alerta em relação aos resultados dessa pesquisa. Eu soube que vão colocar o time em campo, viu? Os bastidores, viu, João? É que vão colocar o time em campo aqui na região metropolitana.
Já eram
para
ter colocado a tempo.
Mas assim, vamos lá, o que é que ocorreu? Me parece que os governistas ficaram super empolgados com a confirmação da aliança com republicanos e acharam que ali era suficiente. E deu para perceber com o resultado da pesquisa que não é só isso. E viram o efeito do bolsonarismo, que é muito forte aqui na capital. A gente precisa lembrar, viu, João? Bolsonaro quase ganha de Lula aqui. E todo bolsonarista aqui da capital, eu vou lhe dizer com toda seriedade, 95% vota em Pedro. Porque não vê João e porque vê João esse representante da esquerda. Então, é preciso ter cuidado com relação a isso numa cidade que tem um capital eleitoral grande. A mesma coisa em Campina, né? A mesma coisa em Campina. Pode acontecer isso aí, né?
Laerte, e com relação a esse recorte geográfico, né? Eu vou trazer mais um olhar sobre isso. Veja só, se a gente for observar o resultado do primeiro turno, aqui em Campina Grande especificamente, o governador João Azevedo teve uma dificuldade enorme, apesar de ter um dos grupos políticos bastante mais fortes aqui, mais atuantes da cidade, que é a família Ribeiro, ter apoia João Azevedo, né, o Partido Progressistas e o PSD da Daniela Ribeiro, teve uma dificuldade enorme com relação ao eleitorado de Campina, foi apenas o quarto colocado com cerca de 17% dos votos do primeiro turno. A tendência, com o apoio que foi dado por Veneziano à candidatura de Pedro, é nós termos Pedro ainda mais fortalecido para esse segundo turno aqui em Campina Grande, porque você vai ter o grupo de Veneziano que apoiou Pedro, o eleitorado de Nilvan Ferreira, que também foi bastante consistente em Campina,
bolsonarista,
a tendência a apoiar em sua maioria a candidatura de Pedro também. Então, o João deve ter também dificuldade aqui em Campina Grande. E eu diria que, diante desse cenário, talvez o que vai definir o rumo desse segundo turno vai ser a fatia do eleitorado que está dispersa pelos outros municípios pequenos no interior do estado. E aí, João Azevedo, no primeiro turno, teve uma ampla vantagem nessas cidades. Agora, precisa ficar de olho, porque nós tivemos, no intervalo do primeiro para esse segundo turno, modificações importantes com relação às alianças políticas. Por exemplo, o próprio apoio do senador veneziano Vital do Rego a Pedro trouxe ali entre 18 e 19 prefeitos que apoiaram o veneziano para o agrupamento de Pedro.
Em Picuí,
nós tivemos também deputados eleitos e deputados que perderam a eleição, no caso de Bubo Germano, Busso Carneiro, que tinham atuação forte em municípios pequenos do interior do estado, que passaram a apoiar a candidatura de oposição. Ou seja, é preciso que a base governista volte o seu olhar também para não perder esse eleitorado que tem garantido a João, por enquanto, a liderança nessa corrida.
João, são muitas frentes, né? Botar os deputados para no interior evitar que se perca votos, né? Para que haja uma virada que eu falo assim, virada de voto, não virada de números, que eu acho muito difícil. João está muito bem em cidades como Cajazeiras, Patos, Guarabira, então eu acho muito difícil. Trabalhar aqui na região metropolitana, ontem quando eu falo é quinta-feira à noite, já teve caminhata e carreata de João Azevedo em Santa Rita. Eu soube que essa última semana João Pessoa vai ser inundada pela campanha de João Azevedo, principalmente que a gente precisa lembrar que você tem um prefeito que apoia João, né? Em Santa Rita também, em Bahia também. Vai ser fundamental evitar que haja um aumento da diferença de Pedro ou até evitar que ele se distancie mais e João não consiga avançar, né? O objetivo é tentar avançar aqui para diminuir essa diferença, porque se consegue diminuir essa diferença e estancar o interior, consegue manter esse roteiro. Se não fizer isso, vai ser muito difícil. Lembrando, com relação ao voto do primeiro turno, isso que você falou, né? Dos 13% votaram, escolheram o voto no último momento. E vamos para outro dado nacional agora, sobre Lula e Bolsonaro. Qual é a avaliação que você faz em relação a esses números? A gente viu que Lula tem 64% das intenções, Bolsonaro passou dos 30%, né? Aumentou um pouquinho. A diferença só, obviamente, pelo menos a pesquisa trouxe em João Pessoa, que Bolsonaro tem 41% e Lula tem 51%. Tem uma diferença de 10 pontos, é bem menor do que no restante do estado.
Laerte, praticamente você teve pouca alteração com relação a esse cenário aqui na Paraíba, especificamente, né? Se a gente for observar os números das pesquisas anteriores, que já davam o ex-presidente Lula com mais de 60%, a própria votação dele no primeiro turno, Lula ficou com 61% dos votos, salvo engano, enquanto o Bolsonaro teve 29%. Esses dados de agora, dessa semana, no segundo turno, eles consolidam, apenas mostram que houve uma cristalização desse cenário entre Lula e Bolsonaro aqui na Paraíba. Isso dentro da margem de erro, claro, e dos percentuais. Não vejo como nós termos daqui para o dia 30 mudanças nesse sentido. Alguns bolsonaristas, inclusive o Cabo Gilberto, outros mais fiéis ao bolsonarismo aqui na Paraíba, estão alardeando no estado que ampliarão essa margem de voto de Bolsonaro. É bem difícil o cenário que se tem, inclusive porque na própria pesquisa IPEC tem um número bastante interessante com relação ao primeiro turno, quando se pergunta qual foi o momento em que você se decidiu com relação à disputa presidencial. E 85% dos entrevistados, dos paraibanos entrevistados pelo Instituto, dizem que definiram o voto para presidente no início da campanha eleitoral. Ou seja, é um voto cristalizado, não tem mais muita margem para crescimento de Bolsonaro aqui na Paraíba, pelo menos é o que indicam os números. É, a discussão nacional é se vai haver um crescimento, e até houve, né, do presidente a nível nacional, é outra história. Aqui na Paraíba, me parece que esse cenário e esses dados do IPEC apenas consolidam o que já vem sendo cristalizado desde o início da campanha, que é o ex-presidente Lula tendo uma margem ampla de votos aqui no estado.
João, vamos voltar a falar um pouquinho de dados do estado, porque tem alguns destaques que eu preciso fazer. Primeiro, os evangélicos estão com Pedro, pelo menos de acordo com a pesquisa. 57% das intenções de voto contra 30 e poucos, 38, se eu não me engano, de João Azevedo. Ou seja, parece que houve de fato aquela transferência de voto do bolsonarismo evangélico daqui da capital e do interior para Pedro, né? Porque Pedro, na pesquisa anterior, não tinha essa votação com os evangélicos.
Então, Laerte, de fato, há essa tendência, né, de crescimento. A pesquisa já aponta nesse sentido e é muito em função daquilo que já mencionei no início. A estratégia adotada pela campanha de Pedro de neutralidade, que foi inclusive questionada, muito questionada por alguns bolsonaristas aqui da Paraíba no início do segundo turno, quando se dizia que o eleitor de Bolsonaro não acompanharia, não assimilaria uma neutralidade, né, por conta da disputa presidencial, e que não iria entrar de Nilvan para a candidatura de Pedro. Essa estratégia funcionou. A posição de neutralidade provocou a incorporação dos votos dos bolsonaristas ali, principalmente dos evangélicos, para a candidatura de Pedro, ao mesmo tempo em que deixa a porta aberta para um eleitorado que seja mais alinhado com o ex-presidente Lula. E, sem dúvida alguma, mesmo com essa neutralidade, me parece que não restaram opções, né, para esse público mais bolsonarista, que também está ligado ao público evangélico, né, já que o presidente tem uma inserção muito grande junto a essa fatia do eleitorado. Não restaram opções. Ou você vota em Pedro ou vota em João. A anulação do voto, até porque a gente precisa sempre lembrar, a anulação do voto acaba contribuindo com aquele candidato que está mais bem posicionado e, evidentemente, acaba não sendo uma estratégia adequada e assimilada por um contingente significativo da população. Diante desse cenário aí, da falta de um candidato raiz, né, como é o caso de Nilvan Ferreira, e mesmo com a estratégia de neutralidade, tem havido, né, essa tendência de transferência de votos do público evangélico e do bolsonarismo para Pedro.
João, essa história de Pedro tá neutro, acho que deu muito certo. O que parece que não deu certo, né, é essa história de João Azevedo não tá colado na imagem de Lula. Você percebe que isso não tá ocorrendo assim? Ele poderia não só tá muito mais colado na imagem de Lula para aproveitar, como deveria estar jogando essa pecha de bolsonarista para Pedro para conseguir, de fato, tirar esse voto lulista de Pedro. Porque, em tese, assim, não teria muita lógica se Pedro não tivesse assumido essa neutralidade. Se João tivesse assumido, de fato, esse lulismo e conseguido imprimir uma ideia de que Pedro é bolsonarista, você acha que os números seriam outros ou havia uma possibilidade de modificação? É isso que eu queria perguntar a você.
Olha, certamente, Laerte, eu concordo com você. Eu acho que talvez o que aconteceu, a história da eleição no primeiro turno, onde o governador João Azevedo não teve o apoio do ex-presidente Lula, né? Lula tinha outro candidato aqui na Paraíba, que foi o senador veneziano do MDB. A história como um todo da eleição não favorece a João Azevedo em ter essa vinculação. É claro que eu concordo contigo quando você diz que a campanha deveria buscar essa associação de forma mais incisiva.
Agora, no segundo turno. Eu falo que agora, isso, no segundo turno, eu acho que deveria buscar mais, né?
Isso, concordo. Agora, ele tem dificuldade, justamente por conta da história, da trajetória, se você for olhar, desde o primeiro turno, quando ele não acabou sendo preterido, né, pelo ex-presidente Lula com relação ao apoio no primeiro turno. Com relação à pecha, né, que você fala, do bolsonarismo atrelada à imagem de Pedro, de fato seria desgastante, e é desgastante para qualquer um que dispute o governo do estado este ano, ter essa associação feita com o bolsonarismo. Eu acho que a campanha de João tem falhado ao não tentar vincular Pedro ao presidente Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo, na verdade, né? Porque são duas coisas distintas. Às vezes você tem a imagem de Bolsonaro e o bolsonarismo, que é aquele conjunto de ideias, o conjunto de propostas e ideologias que às vezes pega mais do ponto de vista negativo do que a própria imagem do presidente.
É isso, é exatamente isso. São os dois movimentos. O movimento de estar mais próximo de Lula, acho que ele até fez isso em algum momento, mas ainda não é tão forte. Você vê que em debates ele fala de Lula uma única vez, ou duas vezes no máximo. Mas eu acho que o movimento de transformar Pedro num bolsonarista ou em alguém que apoia Bolsonaro poderia trazer a possibilidade de ele tirar votos de Pedro no seguinte sentido: essa neutralidade de Pedro, de fato. O coloca diante de um eleitor de Lula. E num estado como o nosso, em que Lula tem números majoritários nas intenções de voto, buscar esse eleitor também seria fundamental. Mas é isso. Só deixando claro que a pesquisa IPEC foi registrada no TRE e no TSE, vamos ver aqui. Sob o protocolo 02083/2022, no TRE e no TSE, número BR067. 22/2022, o período da pesquisa foi de 18 a 20 de outubro. O tamanho da amostra foram entrevistados 800 votantes, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos, nível de confiança 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Como eu disse, a pesquisa foi contratada pela TV Cabo Branco. Mais detalhes sobre essa pesquisa, mais análises nos blogs Pleno Poder, do Jornal da Paraíba, que é assinado por João Paulo Medeiros, e no Conversa Política, assinado por mim e por Angélica Nunes. Vamos embora, que tem uma semana de campanha aí, acirradíssima, muita briga, pode
Apertem
esperar.
os cintos, hein?
Apertem os cintos, é isso mesmo. E parece que é isso que vai ocorrer. Vai ter chute na canela, viu? Vai ter não? Chute na canela nos guias, nos debates. É essa a tendência quando você vai para o tudo ou nada. Pessoal, a gente tem um novo encontro em breve para discutir mais sobre a política e sobre as eleições da Paraíba. Um grande abraço. Você já sabe, pode ouvir o podcast Papo Político nas principais plataformas de áudio, no site da CBN, no próprio Jornal da Paraíba. Compartilhe, curta, manda para o seu amigo para que a gente possa chegar a mais gente possível. Um abraço, tchau!